Caríssimos fiéis, temos hoje a festa de Cristo Rei, uma importantíssima festa da Igreja, sobretudo nos tempos atuais. E este ano ainda temos uma oportunidade excepcional, afinal, a festa de Cristo Rei cai no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, em que é a data principal da diabólica reforma protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517, que inclusive foi naquele ano, o último domingo de outubro, que Martinho Lutero pregou as suas teses abomináveis na igreja de Wittenberg. E assim, movido pelo inferno, ele levou consigo muitas almas para a perdição. A festa de Cristo Rei foi instituída pelo Papa Pio XII em 1925 para reafirmar a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo não somente sobre os indivíduos, mas também sobre as sociedades, sobre todas as sociedades, desde a família até o Estado, da menor sociedade à maior sociedade, para reafirmar uma realeza que não se dá somente pela graça, mas também pelo governo exterior, pelo governo dos atos, pelo governo das leis, que devem estar submetidos à realeza de Cristo por meio da Santa Romana Igreja. De fato, já nessa época do Papa Pio XI, praticamente a maioria das nações cristãs já haviam se separado da Santa Igreja. E muitas já haviam realmente apostatado em um movimento que trouxe um enorme prejuízo para os membros dessas nações e para os próprios estados. E assim, caríssimos, reafirmamos hoje que Nosso Senhor é Rei porque Ele é Deus verdadeiro. Mas Ele é Rei também enquanto homem, em virtude da sua natureza humana, uma vez que é Ele o homem mais perfeito, e uma vez que a sua natureza divina está unida à pessoa do Verbo. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, a sua pessoa é uma pessoa divina. Ainda Ele é Rei enquanto homem, também por direito de aquisição. Ele adquiriu a realeza sobre nós pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Essa realeza é sobre os indivíduos e todas as suas faculdades. Essa realeza, essa verdadeira soberania, se dá sobre todos os indivíduos e sobre a integralidade dos indivíduos. Realeza sobre a inteligência, sobre a vontade, sobre os sentimentos e sobre os sentidos. Essa realeza é sobre todas as nossas ações. E assim devemos nos submeter inteiramente a Cristo, que é nosso Rei. Todavia, Nosso Senhor é Rei também das sociedades. A sociedade também é uma criatura de Deus, já que Deus criou o homem enquanto animal social. Ou seja, Deus criou o homem enquanto um indivíduo que necessita dos outros para a sua perfeição, para viver de modo conveniente. E isso começa pela família, onde todos nós nascemos, e se conclui com a sociedade civil, com o Estado. Nem mesmo a família sozinha basta para a perfeição do homem. É necessária a convivência entre as famílias, formando assim a sociedade civil. E assim, caríssimos, em suas leis, em seu governo, na educação, nas artes, em todos os aspectos, a sociedade civil, o Estado e qualquer outra sociedade devem reconhecer a soberania e realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos sociedades apóstatas. Sociedades que se revoltaram contra Deus, nações que dizem não queremos que Cristo reine sobre nós. E esta revolta, que é verdadeiramente demoníaca, pois tem sua origem na revolta de Lúcifer, que diz o seu não servirei, não serve, é própria do liberalismo. A sua origem se encontra na decadência filosófica, teológica e política do final da Idade Média, quando se foi abandonando a filosofia e teologia sãs de São Tomás de Aquino. No entanto, nós podemos apontar um marco decisivo no avanço deste demônio que é o liberalismo, que é Lutero e a sua revolta protestante. Lutero nega a autoridade da igreja e coloca cada indivíduo como autoridade suficiente para interpretar a Sagrada Escritura. É o chamado livre exame. Cada um pode, com inspiração particular, e nesse caso, inspiração do demônio, interpretar a Bíblia sozinho. E é curioso como essa inspiração que afirmam os hereges protestantes viria de Deus, é tão contraditória. O indivíduo interpreta de um jeito, outra pessoa interpreta de outro jeito, e cada garagem tem sua interpretação. E, no entanto, as mais diversas e contraditórias interpretações viriam de Deus. Deus, assim, ou ele mente, pois se contradiz, ou seria esquizofrênico. Claro, essas duas asserções seriam blasfêmias. O fato é que é evidente que, em se tratando de heresia, outra inspiração não há, senão a inspiração do demônio. O fato é que, ao negar a autoridade da Santa Romana Igreja e ao afirmar a independência total do indivíduo em um ponto tão fundamental, Lutero coloca as bases mais claras para o liberalismo e para a apostasia das nações com relação a Deus. De fato, o liberalismo afirma a independência da vontade com relação ao bem, como se cada um pudesse escolher sem distinção entre o bem e o mal. Ele afirma a independência do sentimento com relação à inteligência e à vontade, como se todo sentimento devesse ser seguido cegamente, independentemente de qualquer outra coisa. O liberalismo afirma a independência do corpo em relação à alma, como se fôssemos puramente animais. Afirma a independência do indivíduo com relação à sociedade, como se não houvesse hierarquia alguma na família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, como se não houvesse hierarquia na igreja, havendo independência entre clero e fiéis. O liberalismo afirma a independência dos homens com relação a Deus, como se ele não existisse, ou como se Deus existisse simplesmente para satisfazer os anseios dos homens, a fim de que eles se sintam bem. Ele afirma a independência do Estado com relação a Deus e à Igreja, como se não houvesse uma religião verdadeira, como se fossem todas elas boas. Nessa falsa concepção também, a economia se torna independente de toda lei moral. Essa é a concepção atual de liberdade, radicalmente oposta à liberdade verdadeira que nos foi dada por Deus. Essa é a concepção liberal de liberdade, conhecida como liberalismo. Essa concepção tão gravemente errada de liberdade e que vai tão profundamente contra a natureza das coisas, no fim das contas, nada mais é que uma liberdade que escraviza o homem à sua vontade própria, que escraviza o homem às suas baixas paixões, que escraviza o homem ao pecado, que, no fim das contas, torna o homem escravo do demônio. É uma liberdade que conduz à perdição. A verdadeira liberdade é uma liberdade que nos move para o bem. É uma liberdade que ordena as nossas ações ao nosso bem. Por isso mesmo, não se pode, fazendo um aposto, não se pode cair nessa noção liberal que separa a educação natural da educação religiosa. Justamente, trata-se de uma noção liberal que separa o natural do sobrenatural, como separou-se pelo liberalismo o estado da Igreja. Uma educação boa é uma educação que forma bons indivíduos para a sociedade civil, ao mesmo tempo que os forma bons católicos para o céu. Não se tem uma separação, a separação justamente do Estado e da Igreja, da educação religiosa e da educação civil, é o primeiro passo para a catástrofe. Graças a Deus, temos justamente a oportunidade de estar avançados no projeto de uma escola católica, a Escola Mater Dei. Pois bem, terminado esse aposto, inspirando-nos em Monsenhor Goma, prelado francês do século XIX, podemos dizer, se arrancando a sua máscara, perguntamos ao liberalismo, quem és tu? Ele dirá, eu não sou o que pensam. Muitos falam de mim e poucos me conhecem. Não sou a maçonaria, nem motim, nem troca de monarquia por república, nem substituição de uma monarquia por outra, nem a perturbação momentânea da ordem pública. Não sou nem os latidos dos comunistas, nem os furores dos direitistas, nem a guerrilha, nem a pilhagem, nem o incêndio, nem a reforma agrária, nem o socialismo, nem a social-democracia, nem o centro, nem a guilhotina, nem as execuções. Essas coisas são minhas obras e minhas filhas, mas não sou eu. Essas coisas são passageiras, mas sou um estado permanente. Sou o ódio por toda ordem que não tenha sido estabelecida pelo homem e na qual ele não seja, ao mesmo tempo, rei e Deus. Sou a proclamação dos direitos dos homens sem respeito aos direitos de Deus. Sou a fundação do Estado religioso e social na vontade do homem em lugar da vontade de Deus. Sou Deus destronado e o homem em seu lugar. Eis porque me chamo revolução, ou seja, subversão, liberalismo. De fato, caríssimos, não adianta meramente combater os frutos e as obras do liberalismo. É preciso combater ferrenhamente os seus princípios. Ainda menos adianta combater as obras do liberalismo com outras obras de liberalismo, alimentando e reforçando o liberalismo enquanto se tem a ilusão de combatê-lo. O comunismo, como o liberalismo em geral, ou o liberalismo econômico em particular, a democracia moderna como a monarquia que é liberal e maçônica. É preciso combater com os bons princípios da lei natural, com os bons princípios da santa religião católica. É preciso proclamar a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa alma e viver essa realeza na nossa vida. é preciso buscar com os meios que nos são possíveis que Cristo verdadeiramente reine na sociedade, começando por nós e pelas nossas famílias. Caríssimos, não nos percamos nas falsas soluções. O liberalismo quer nos prender com uma pinça, tanto pela esquerda e pelo comunismo, quanto pela direita mística, pela direita liberal econômica, pela direita social democrática e etc. E não somente pela economia e pela política, mas também pelos princípios filosóficos. Somos cercados com uma pinça para que Cristo seja constantemente destronado. Não nos percamos em soluções que são políticas, econômicas, culturais ou diabo a quatro. A solução é o reinado social de nosso Jesus Cristo, pela sua santa Romana Igreja, pela ordenação de todas as criaturas ao seu fim último, que é Deus. E boa é justamente a data da festa de Cristo Rei, porque ela afirma claramente o reinado de Cristo, já aqui nesse mundo, sobre os indivíduos e sobre as sociedades. Ela não é relegada ao último domingo do ano litúrgico, que trata do fim do mundo, como se o reino de Cristo viesse apenas no fim do mundo. Boa essa data, porque afirma a realeza de Cristo no céu e no purgatório, pela proximidade com a festa de todos os santos, que é amanhã, e pela comemoração dos fiéis defuntos, o dia dos finados, que é depois de amanhã. E ainda é boa porque é próxima da data que marca o início da revolta diabólica de Lutero. Ou melhor, temos nesse ano justamente essa oportunidade de condenar publicamente esse heresiarca demoníaco que é Lutero, justamente no dia da sua revolta, que é a fixação das 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, que ocorreu justamente no último domingo de outubro, 31 de outubro de 1517. Os protestantes comemoram justamente essa data no último domingo de outubro. A festa de Cristo Rei, ocorrendo no último domingo de outubro, é justamente o antídoto ao liberalismo protestante que destruiu as pessoas e a sociedade. E a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo é justamente o principal e mais eficaz e mais importante remédio para os males da nossa época. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.